Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais uma semana de trabalhos. Hoje, 6 de dezembro de 2021. O trabalho que veremos hoje tem como inspiração a analítica de linguagem. Tem como inspiração a nomenclatura e, mais especificamente, o nome. Eu tenho em mãos a obra da Cynthia Ryland, ilustrado pela Catherine Brown, chamado A Velhinha que Dava Nome às Coisas. Um livro muito bonito. Um livro cujas ilustrações em aquarela chamam a atenção pela suavidade, pela plasticidade. Parece que o livro inteiro canta sempre a primavera. Imagens lindas. Lembram daqueles cinca esplanada que nós tínhamos no Brasil? Aquele rabo de peixe com o carro? Pois esta velhinha, ela tem um carro assim, que fica na frente da casinha dela, junto a um lindo campo. Uma obra inspiradora que traz algumas lições importantes para os nossos dias. Vamos então diretamente ao texto, publicação da Brink Book aqui no Brasil. E a história nos conta o seguinte: era uma vez uma velhinha que adorava dar nome às coisas. Ela apelidou seu velho carro de Beto. A velha poltrona, onde descansava, apelidou de Frida. Chamava a velha cama, onde dormia, de Belinha. E a sua velha casa deu o nome de Glória. Depois dessa apresentação, você abre as páginas do livro e a casa aparece lá em cima de uma montanha, toda coberta de capins verdes. O automóvel dela lá embaixo, ela dirigindo o carro. E o texto prossegue dizendo: toda manhã ela se levantava de Belinha, tomava uma xícara de café sentada em Frida, trancava Glória e dirigia Beto até o correio. Ela sonhava em receber uma carta de alguém, mas tudo que recebia eram contas. A velhinha nunca recebia nenhuma carta, porque todos os seus amigos já haviam morrido. E isso a preocupava. Ela não gostava da ideia de estar só, sem nenhum amigo, sem ninguém a que pudesse chamar pelo nome. Vou repetir esta parte. Ela não gostava da ideia de estar só, sem nenhum amigo, sem ninguém a quem pudesse chamar pelo nome. Essa primeira marcação do tema vai conhecer agora alguns aprofundamentos importantes. O nome, a amizade, a identificação, para ela, isso estava ligado a outros fatores. Fatores que aparecerão agora à medida que o tema se aprofunda. Aqueles que adquirirem a obra, e lembrem sempre, a indicação é que, na medida do possível, leiam na íntegra as obras que trabalhamos, verão o quanto ela tinha de afetividade com esses elementos todos. Parece que o nome que ela dava personificava algo que existia já para ela. O nome surgiu natural para ela. Vejam agora o aprofundamento do tema. Então ela começou a dar nome às coisas, mas só dava nome às coisas que sabia que durariam mais do que ela. Seu carro, Beto, era forte e ágil, mais ágil do que qualquer outro. Sua poltrona, Frida, continuava perfeita e nunca ouvira nenhum rangido ou estalido de sua velha cama, a Belinha. E sua casa, Glória, estava de pé há mais de 100 anos e não parecia ter mais do que 20 anos. De fato, os desenhos mostram isso, os desenhos lindos deste livro. Bem, novos caracteres começam a surgir. Ela nomeava aquilo coisas que durariam mais que ela. Nomeava porque para ela eram coisas que se traduziam por amizade. Nomeava porque para ela, que não tinha mais agora amigos próximos, estes elementos eram seus amigos e estes elementos cumpriam funções e tinham agora um nome, como o nome que damos aos nossos amigos. A velhinha, e agora mostra a velhinha no jardim. Reparem que a velhinha até agora não tem nome, não é? A velhinha sabia que não sobreviveria a nenhuma dessas coisas e essa ideia a deixava tranquila. Para ela, no mundo como construção dela, saber que os outros, a quem ela amava, no caso, a cama dela, a poltrona, a casa e o carro, saber que isso iria além dela era algo que a acalmava, que a deixava bem. No entanto, nesta vivência dela de personificar coisas, que se tornam então amigas dela, têm predicativos próprios de amigos, e agora estabelece uma interseção com ela, ela empresta predicativos, qualifica esses elementos e fica tranquila de saber que vai além dele. O que acham que acontece quando alguém faz isso? Podem ter como referencial o que acontece quando vocês estão com seus amigos. Você gosta dos seus amigos, convida agora para algum encontro de final de ano com toda a prudência, distanciamento, máscara, mas convida seus amigos. O que acontece? Vejam, algumas coisas que acontecem, está bem? Um amigo, por exemplo, ele pode trazer uma bela garrafa de vinho que ele selecionou com carinho lá da Serra Gaúcha para tomar com vocês. Outro amigo lembrou muito das comidas vegetarianas, então ele faz um belo apanhado de vários sabores e temperos e leva para que vocês tenham. Um outro amigo separa músicas lindíssimas da playlist dele e toca, deixa tocando baixinho enquanto vocês se encontram. Essa playlist desse iPhone, esse amigo que trouxe essa bandeja toda em madeira linda, trabalhada, que ele trouxe cheio de guloseimas vegetarianas, o outro que trouxe a garrafa de vinho, essas coisas, a garrafa de vinho, a música, estariam ali não fossem seus amigos? E é isso que o livro vai nos mostrar agora. O livro vai mostrar que esses vizinhos que ela personificou, que não são apenas coisas para ela, não é o e ela está exatamente lavando o automóvel quando chega um pequeno amiguinho em tudo isso. A Glória, a casa, deixou o portão aberto para que esse amiguinho pudesse entrar. Vejam o que diz o texto. Um dia, quando ela estava lavando a lama de Beto, é o carro dela, né? Dizendo-lhe que Glória, aqui é a casa dela, não gostaria de ser vista com um carro sujo à frente, um cachorrinho marrom apareceu no portão do jardim. A velhinha não dera nome ao portão porque as dobradiças haviam enferrujado e ela sabia que o portão não duraria muito tempo. O cachorrinho abanou o rabo, parecia estar com fome. De pé ao lado de Beto, a velhinha ficou olhando para o cachorrinho demoradamente e ela apenas fazia alguns sons, muxoxos e trejeitos enquanto olhava o pequenininho. Então, ela foi até Glória, Glória é a casa dela, pegou um pedaço de presunto da geladeira e saiu novamente. Ela deu o presunto para o cachorrinho, esfomeado, e mandou ele que ele fosse para casa. Ela lhe disse que Beto sempre fazia os cachorrinhos passarem mal, que Frida é a poltrona dela, nunca permitia que os cachorros sentassem nela, e que Belinha, a cama, não comportava um adulto e um cachorrinho. Além disso, Glória não tolerava pelo de cachorro. E o cachorrinho foi então embora. Muito bonitinho esse cachorrinho aqui desenhado. Muito gente boa. E aí aparece a velhinha. As imagens são muito lindas do livro. Ela aparece sentada, olhando para a janela. A janela é uma bay windows. Bay windows aqui no Brasil é raro, né? São aquelas protuberâncias de construção que se pronunciam em direção ao jardim. E ali dentro se colocam vasos de flores. Às vezes, dependendo do bay windows, você pode colocar até um pequeno um móvel estanteado, né? Ou uma poltrona mais macia. É onde a luz do sol costuma passar. Muito bonito o bay windows dela. E aí o texto diz, mas no dia seguinte, lá estava ele de novo. A velhinha estava sentada em Frida, lendo um livro sobre Sempre Vivas, quando viu o cachorrinho pela janela. Vá para casa, ela gritou. O cachorrinho abanou o rabo quando a viu. Vá para casa, ela gritou mais uma vez. Mas o cachorrinho continuou abanando o rabo. A velhinha notou que ele ainda parecia ter fome. Então ela foi até a geladeira. Ela lhe deu um pedaço de queijo e dois biscoitos e o mandou embora novamente. E ele foi. Bom, aí ela está já ao anoitecer, ela está no quarto dela, um quarto muito acolhedor, com aqueles móveis de madeira, todo o madeiramento do soalho dela. Ela está preparando a caminha dela. Naquela noite, enquanto afofava o travesseiro de Belinha, ela pensou no cachorrinho. Ele é tão bonitinho, pensava ela. É muito bonitinho mesmo, continuou pensando. Mas ele não podia ficar. Se ficasse, ela teria de dar um nome ao cachorrinho. E ele nunca duraria tanto quanto Glória, Frida, Beto ou Belinha. Talvez ela durasse mais do que ele e não queria arriscar. Ela não queria viver mais do que qualquer outro amigo. Era melhor continuar mandando-o embora. Uma notação dentro disso que estamos vendo diz respeito às propriedades das nomenclaturas. Em filosofia clínica, nós estudamos isso em alguns tópicos, como o papel existencial ou o que acha de si mesmo. Quando trabalhamos isso dentro do papel existencial, algumas pessoas, dependendo do que elas atrelam com o papel existencial, por exemplo, algumas atrelam isso às emoções. Então, se elas estão num relacionamento, não é improvável que perguntem para outra pessoa o que é que estão vivendo. É uma amizade? É um amor? É um namoro? É apenas um encontro passageiro? O que é? Vejam, talvez a outra não tenha essa propriedade do nome, da nomenclatura, e não saiba dizer nada. Saiba dizendo que, não, que as coisas vão bem, que devem continuar assim, e que não é para se preocupar com um rótulo, com um nome, com uma nomenclatura. Só que para aqueles que têm isso como relevante, e é o caso desta velhinha, e vejam com que ela amarra isso na alma dela, ela amarra isso com amizade, ela amarra isso com afinidade, com aquilo que ela gosta, com o que tem a ver com ela, com durabilidade, com outros fatores, é extremamente importante. Vocês podem ver isso, às vezes, em encontros, até fortuitos, que se depois podem se alongar, podem verificar isso em relacionamentos. Por vezes a pessoa diz para você, você a encontrou no aeroporto, passou 2 horas conversando, porque o voo atrasou, e antes de ir embora a pessoa te chama e diz, mas qual é o teu nome? Como é que tu te chamas? Lembre, para algumas pessoas o nome está ligado à imagem, o nome está ligado ao sentimento, o nome está ligado a outros fatores que vão muito além da própria letra, da grafia, como é o caso desta senhora. Algumas crianças, quando estão aprendendo os nomes das coisas, vocês já viram aqueles que têm filhos, que têm netos, ou tiveram e lembram da idade bem, quando eram bem pequenos, às vezes você falava uma palavra como borboleta e o pequenininho desandava a rir. Ria, ria, ria. E ficava repetindo borboleta, borboleta. E você não entendia o que tinha acontecido, que achava tão engraçado a borboleta. E aí, enquanto você ia lá dentro buscar um livro com uma imagem ou procurava no seu telefone uma borboleta, subitamente acabou a graça, o assunto já não importava mais, já era outra coisa que estava em andamento. Algumas crianças ficavam com isso muito tempo, né? Com a borboleta, falavam da borboleta, chamavam outras coisas pelo nome de borboleta, o nome, a propriedade do nome. Para algumas pessoas tem grande relevância, para outras não quer dizer nada. Para esta velhinha, para a qual queria dizer muito, o texto diz, todos os dias o cachorrinho marrom vinha até o portão da velhinha. Todos os dias ela o alimentava e o mandava embora. Ele sempre ia, mas sempre voltava no dia seguinte. E assim foi durante meses, o cachorrinho cresceu, cresceu, até que não era mais um filhote, era um cachorrinho adulto. E continuava sendo um cachorro sem nome. Durante os meses que se passaram, a velhinha havia comprado uma cômoda nova, que apelidara de Berta, um carrinho de mão, que apelidara de Fred, e um porco de cimento para seu jardim, que apelidara de Caco. Mas o cachorro que ela alimentava fielmente todos os dias no portão, ainda esse não tinha um nome. Como não tinha nome, a velhinha não se preocupava em sobreviver a ele e por isso se achava muito esperta. Entenderam? Como não tinha um nome, ela não se preocupava em sobreviver a ele. Tinha amizade com ele, gostava dele, mas não deu um nome a ele, e portanto agora ela não se preocupava. Acham que isso não tem relevância para as nossas vidas, para as nossas coisas? Tem. Tem muitas vezes. É que lendo a história, alguns se dispersam quanto à pontuação na vida. Querem ver? Você vai a um médico com uma dor específica, o médico examina, diz que explica os caracteres desta dor, te dá um remédio, diz que aquilo provavelmente em algumas semanas passará, mas nele não diz o nome. E talvez a pessoa diga, doutor, mas o que é que eu tenho? Como é o nome disso que eu tenho? Para essa pessoa, isso faz uma grande diferença, isso tem uma importância. E dependendo do que o nome disser, ela traduzirá isso por outras coisas. Mas há pessoas para as quais o nome não quer dizer nada. Ela vai embora, chega em casa, o marido e a esposa ainda perguntam, o que o doutor disse que você tem? Ela diz, eu não sei. Diz que isso é assim, é assado, com o tempo vai diminuir e depois desaparecerá e eu estarei bem de novo. Os caracteres importaram. Isso acontece com pessoas. Nasce o seu sobrinho, o seu neto, o seu filho, você e alguém pergunta, que nome você dará? Que nome terá? E você diz, não sei. Eu vi esses dias alguns nomes bonitos, vou ver um deles. Nomes bonitos. Outros dizem, meu filho terá que ter um nome que traduza alegria, que traduza força, que traduza a esperança que eu sinto ao tê-lo nos meus braços. Sim, esperança, é isso que vai ser o nome. Como é menina, pode se chamar Esperança mesmo. Pronto, já está dado o nome. Para alguns é assim, não é? Para outros, isso não tem maiores direcionamentos, maiores eventos. Um dia, o cachorro maior, Ron, não apareceu na casa da velhinha. Sentada em Frida, que era a poltrona dela, ela ficou de olho no portão o dia inteiro, mas o cachorro não veio. A velhinha ficou triste. No dia seguinte, novamente, o cachorro não veio. A velhinha dirigiu Beto pela cidade procurando o cachorro, mas não o encontrou. Ela ficou mais triste ainda. E mostra a velhinha no carrinho dela, andando pela cidade, muito triste, na casa dela, telefonando. O telefone dela é aqueles antigos que ainda você tem que girar o dial, piscar os números. Esse é o telefone dela. No dia seguinte, quando o cachorro ainda não havia aparecido, a velhinha entendeu que tinha de fazer alguma coisa. Ela pegou o telefone, ligou para o canil da prefeitura. Vocês pegaram algum cachorro marrom? Ela perguntou ao encarregado do canil. Temos um canil cheio de cachorros marrons, madame. Ele respondeu. O seu estava usando coleira com o nome dele? Não, respondeu tristemente a velhinha e desligou o telefone. Bem, observem que quando esse amigo dela, como eram amigos os outros que ela considerava, como o carro, a casa, a cama e outros que chegaram depois, desapareceu, ela não tinha como chamá-lo. Simplesmente contar como ele era não ajudou muito, não é? E ela, por não ter um nome, não podia trazê-lo com ela mais. Olhem a relevância do nome para esta história, para esta pessoa. Muitas pessoas têm isso. Elas têm vivências que precisam necessariamente ter um nome. E ela aparece sentadinha no fundo da casa dela. Que lindas paisagens que tem esse livro, essas pinturas em aquarela. Que beleza. A casa a parte dos fundos da casa dela tem uma cerca, daquelas cercas velhas de madeira, coberta de flores. Dos dois lados, flores amarelas de um lado, flores lilases do outro lado. E aparece pelo portão entreaberto a velhinha sentada lá, junto à porta dos fundos da casa dela. A velhinha sentou-se e ficou pensando no cachorro marrom que não tinha coleira com um nome. Onde quer que estivesse, ninguém saberia que ele tinha de vir todos os dias até seu portão para que ela lhe desse de comer e o mandasse embora depois. Que as coisas tinham de ser sempre dessa forma. O cachorro marrom não tinha coleira, não tinha um nome. Ninguém poderia saber sobre sua história. A velhinha tomou uma decisão. Trancou Glória entre Beto e foi até o canil da prefeitura. Ela falou com o encarregado e disse a ele, eu vim procurar o meu cachorro. Ele perguntou a cor do cachorro. É marrom, ela respondeu. Ele perguntou quantos anos tinha o cachorro. Eu acho que ele tem cerca de um ano, ela disse. Então ele perguntou qual era o nome do cachorro. A velhinha pensou um pouco. Lembrou dos nomes de todos os amigos queridos aos quais ela havia sobrevivido. Viu seus rostos sorridentes, lembrou-se de seus nomes e pensou em como tivera a sorte de ter conhecido esses amigos. Sou uma velha sortuda, ela pensou, e o nome do meu cachorro é Sortudo, ela disse ao encarregado do canil. O encarregado do canil a levou até um grande quintal cheio de cachorros, brancos, cachorros pretos, cachorros marrons. A velhinha olhou ao redor até que avistou seu cachorro marrom sentado em frente ao portão. Ele estava olhando para o carro estacionado ali fora. A velhinha gritou, aqui, sortudo, e ao som de sua voz, o cachorro marrom veio correndo. Daquele dia em diante, sortudo morou com a velhinha e sempre obedecia quando chamavam pelo nome. Parece que Beto não fazia mal a todos os cachorros e Frida não se incomodou de ele sentar nela. Glória também não ligou para os pelos do cachorro. Aparece ela voltando para casa e o cachorrinho pela janela, feliz da vida, olhando para fora. A última pintura do livro é outra preciosidade. Ela velhinha com touca, sentada na caminha dela, belinha, né? Tem um abajur muito delicado e bonito. Parece um daqueles copos de leite, o abajur dela, aquela flor. E ela sentada, a colcha dela tem corações bordados, flores, pequenos animaizinhos, abelhas. E ela, o cachorrinho, o sortudo, está deitado na cama com ela, sentadinho, deitadinho do lado dela, e ela diz assim: e todas as noites, Belinha fazia questão de se esticar bem, para que nela coubesse um cachorro marrom sortudo, e a velhinha lhe dera o nome. Fim desta linda, tocante história. Olha, uma história que ensina muito de analítica de linguagem para crianças pequenas, a relevância do nome, a relevância do cuidado dos nomes. Relevância essa que se estende para muitos campos. E os cuidados disso. Alguns têm o triste hábito de blasfemar, de dizer palavrões feios, de baixo calão, acham que isso é assim mesmo, faz parte do linguajar. Outros, mais atentos, habituados a semear flores, cuidam o vocabulário e preferem, quando podem, falar, nomear, dar endereços mais promissores para suas falas. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Daqui a pouco, 19 horas, horário de Brasília, teremos aula. Hoje aula com imagem, com trechos de filmes e livros. Muito bonita às 19 horas. A todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal.